Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia. Gênesis 8, versículos de 20 a 22, Noé levanta um altar.
Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadora e vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também pela live. Passamos à leitura da ata. Ata número 33 de 2022, da 18ª legislatura. Aos dois dias do mês de junho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 33ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleino Bing, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapace, José Clemente da Silva Correia, José Carlos Barbosa Zácaro e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Egídio Carvalho. Às 10h25, o presidente, vereador Paulo Kleino Bing, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, o Tessalonicenses 5, versículos 12 a 18, diversos preceitos. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Kleino Bing, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de Tribuna Livre número 12, de autoria do vereador Carlos Delgado, o senhor Carlos Martins da Silva e a senhora Vanessa Pereira Maidana Porto, representantes da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, ocuparam o espaço da Tribuna Livre para explanar sobre ações desenvolvidas no município. O presidente, vereador Paulo Kleino Bing, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a solicitação do vereador Zácaro para a retirada do seu requerimento número 81 de 2022, protocolado sob o número 424-2022, LEGE. Foram aprovados requerimentos números 82 e 83, protocolados sob os números 427, 429 e 431 de 2022, LEGE. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 25 de 2022, protocolado sob o número 425 de 2022, LEGE. Matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofício número 50 de 2022, de diversos, ofício número 74 de 2022, GAPRE. Correspondências recebidas de diversos, ofício número 51 de 2022, correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 113 e 114 de 2022 e autógrafos legislativos de número 66 a 69 de 2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 378 a 380 de 2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleino Bing, invocando o nome de Deus, às 11h38, declarou encerrada a reunião. Para constar, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos dois dias do mês de junho de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Conforme requerimento de tribuna livre número 11 de 2022, de autoria do vereador Egídio Carvalho, o senhor Felipe Alberti, representando o Clube de Tiro de Uruguaiana, a fim de explanar sobre as atividades da entidade.
A tribuna está à disposição do senhor Felipe Alberti.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar os vereadores e demais presentes. Meu nome, na verdade, é Luiz Felipe Cunha da Rosa. O Berti era meu pai, que era amigo do Egídio, então o Egídio fez essa pequena confusão. Eu sou presidente do Clube de Tiro de Uruguaiana. Nós temos um clube que foi feito com o auxílio de entidades públicas. Nossa área foi cedida pelo município. Nós estamos anexo à usina de beneficiamento de asfalto hoje. Nós contamos com 6 taludes aptos para o tiro esportivo. Nós somos licenciados no Exército Brasileiro, no DAME, que é um departamento da Polícia Civil, que faz o controle do tiro esportivo. Nós criamos esse clube em 2012, onde 8 pessoas tinham interesse em fazer o controle de javalis. Um animal exótico que está invadindo as nossas lavouras. E então o intuito inicial era a gente fazer o controle da Suzy Scrofa, que é esse javali. Na verdade, ele é um híbrido que está se proliferando no Brasil inteiro. E ele acaba com a natureza, ele acaba com as lavouras. Então o intuito inicial foi esse. Concomitantemente, a gente havia necessidade de preparar os cidadãos para a autodefesa. Então, a gente criou artifícios para possibilitar o cidadão para ir num local próprio e se preparar para a autodefesa. Hoje, nós temos o nosso clube especificamente. Ele tem 160 sócios, mas nós temos mais outro clube em Uruguaiana que tem 800 sócios. É o Clube Pampa. O nosso clube é o CTU, Clube de Tiro Uruguaianense. O Clube Pampa, ele tem 800 sócios aproximadamente. E está vindo um outro clube que é da cidade de Alegrete, que é de nome Hunter, e ele está fazendo uma infraestrutura também. Só para vocês se prepararem, assim, com termos que eu vou utilizar, nós temos CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores. Então, caçadores é um nome que não é muito próprio para a atividade que a gente exerce. Na verdade, a gente é controlador. É uma atividade que ela é controlada pelo Exército Brasileiro, pelo IBAMA, e pela inspetoria veterinária. Então, nós temos a possibilidade de utilizar armamentos de alto poder ofensivo e fazer o controle desses asselvajados, que estão, como eu já disse, invadindo as lavouras e causam um grande prejuízo para as lavouras do município, assim como de todo o Brasil. Caçador seria esse controlador, atirador é aquela pessoa que vai no estande de tiro, e ele treina, se prepara para autodefesa, e ele compete. E aqui no município, hoje, nós temos competições, inclusive a nível nacional. Nós temos uma prova que se chama Prova CBC Taurus, onde congrega atiradores de todo o Brasil. Essa prova ela é realizada em todo o Brasil, no mesmo momento, e os resultados são compilados e postados num site específico e a gente concorre a nível nacional. Além de concorrer, a CBC Taurus ela, proporciona sorteios de armamentos. Então, assim, ó, é uma forma do atirador se testar a nível nacional. E nós temos tido bons resultados. No último ano, nós tivemos o primeiro lugar feminino, tivemos terceiro lugar numa modalidade de masculino, e tivemos vários atiradores que se classificaram entre os melhores atiradores do Brasil. No final do ano, cada região militar, ela pega uma determinada cidade, e os atiradores que querem ir participar dessa prova, no ano passado foi em Caxias do Sul, se eu não me engano, todo mundo vai para lá e concorre junto. Então, é assim, ó, é uma forma da gente se testar também, se estar preparado para o tiro mesmo. Esse nosso clube foi criado em 2012. Ele já teve a Uruguaiana já teve um outro tiro, um outro clube que praticava tiro esportivo, que era o Clube Três Fronteiras, onde nós temos esse pessoal da velha guarda do tiro, nós levamos para o nosso clube. A gente convidou um por um. E nós temos alguns atiradores que eram desse clube originário, que atiravam nos quartéis antigamente. Antigamente não tinham os clubes de tiro. Então, a gente tenta congregar o clube. Nós temos várias mulheres atiradoras e nós preparamos essas mulheres para autodefesa. Nem sempre o marido está em casa, nem sempre... há a possibilidade das forças de segurança chegarem em uma resposta rápida. Então, o nosso intuito é preparar essas mulheres para a autodefesa. O nosso clube, especificamente, ele não tem fins lucrativos. É diferente dos outros dois clubes que tem na cidade, um que já está estabelecido e outro que está se estabelecendo. Eles têm finalidade comercial. O nosso, não. O nosso, todo o dinheiro que é arrecadado, ele é direcionado para a infraestrutura. A gente faz melhorias e coloca lá. Então, uma das características do nosso clube é disponibilizar para as forças de segurança o que? Mediante simples oficiamento para a diretoria, dentro de 24 horas a gente já responde e disponibiliza essa área. A gente tem instrutores de tiros credenciados na Federação Gaúcha, tem instrutores de tiro defensivo, que é o que a gente mais utiliza para autodefesa. Ele prepara o cidadão para autodefesa e a gente disponibiliza para o cidadão comum e principalmente para o CAC ele poder comparecer numa área controlada, onde todo tipo de segurança é emprestada ao local. E a gente prepara o cidadão. Então, se vocês quiserem conhecer, estão todos convidados. Inclusive, a gente pode mandar um ofício num dia de uma prova nacional para vocês poderem acompanhar como se realiza essa prova e como é a segurança do local. É um controle muito rígido de segurança. As exigências de ser um CAC. A gente vive um pouquinho de insegurança jurídica nos dias atuais. Mas, assim, para a gente ser um CAC, um caçador, atirador e colecionador, a gente passa por uma avaliação criteriosa. Primeiramente, a gente faz exames psicológicos, onde psicólogos credenciados à Polícia Federal, que é a controladora do sistema SINARME, é onde são expedidos os portes para o cidadão comum. A gente tem que fazer exame de tiro, onde tem que provar a habilidade para poder portar, para poder atirar, para poder ser CAC. E ainda assim a gente tem várias obrigações legais perante os dois sistemas, tanto o sistema da Polícia Federal, que é o SINARME, quanto para o SIGMA, o Exército Brasileiro, dependendo da onde estiver o armamento cadastrado. Sendo que para se ter o porte de arma de fogo, o armamento obrigatoriamente tem que estar cadastrado no sistema da PF. Eu gostaria de agradecer ao vereador Clemente, que ele fez uma moção de apoio para a PL 3723, o qual empresta um pouco de segurança jurídica, essa PL, a vários ramais da sociedade, e aonde nós, CACs, nos colocamos. Além dos CACs, essa PL 3723, que foi aprovada por Vossa Senhoria, ele empresta um pouco de segurança jurídica também para os agentes de trânsito, para as forças de segurança em geral. Hoje nós temos, no Brasil, 500 mil CACs. 500 mil CACs. Que quer dizer que são muita gente assim, se habilitando no Brasil inteiro para autodefesa. É uma coisa que está modificando os números na própria segurança pública. O aumento de CACs está causando uma redução na criminalidade. Isso aí, os números de órgãos estão apresentando, assim, números que são apresentados nas mídias não condizem com os verdadeiros números que nós temos. Então, órgãos que são credenciados apresentam números diferenciados. Isso aí. Uruguaiana hoje possui 1.500 CACs. 1.500 CACs. A terceira região militar, ela possui 8 mil CACs, que é a nossa fronteira oeste aqui. Eu acho que seria isso aí. Eu volto a agradecer ao espaço e colocar o clube de tiro. Eu falando em nome do clube, colocar o clube de tiro à disposição de Vossa Senhoria para conhecerem, para se prepararem, para atirarem, para serem sócios. O nosso clube ele passa por uma criteriosa avaliação dos sócios. É por isso que nós temos poucos sócios. Então, a gente é feita uma avaliação e um juízo de admissibilidade. E o sócio tem que provar as condições legais e morais para ele ser sócio. Hoje nós temos juízes, nós temos policiais, nós temos cidadãos de outras atividades, nós temos médicos, nós temos várias de vários segmentos da sociedade nos procuram para se prepararem. Então, estão todos convidados a participarem. Muito obrigado.
Vamos fazer uma pausa para fazer um registro da presença do seu Luiz Felipe Cunha da Rosa. Voltamos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Celso que faça a leitura do requerimento.
Requerimento número 84 de 2022, protocolo 438 de 2022, lege do vereador Clemente, solicita ao Executivo que analise a viabilidade de alteração de etapas de concurso público e processos seletivos em razão de crença religiosa.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela rede social e também aqueles que aqui estão presentes no plenário, nós estamos encaminhando um requerimento ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito municipal, assim como já fizemos em relação até mesmo à religião da cultura afro-brasileira. Nós estamos pedindo ao senhor prefeito que observe a realização de concursos, agora nós temos aí um concurso com processo seletivo, para que se observe as questões dos mais diversos entendimentos e a compreensão que devemos ter com os segmentos religiosos. Nós temos que compreender que algumas questões que envolvem determinadas religiões não permitem que aos sábados essas pessoas participem de atividades e nem esta do concurso público. Então, estamos pedindo à administração pública municipal, como já fizemos em relação à cultura afro, também estamos pedindo a atenção do poder público em relação a segmentos de religião que não possam realizar nenhuma atividade no sábado, os sabadistas. E para isso, nós vimos que os concursos têm sido realizados, algumas etapas dos concursos envolvem os sábados. E nós temos, inclusive, decisão já do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. A própria Lei de Diretriz e Base de Educação já traz essas questões também. Então, nosso pedido é de que o Poder Executivo nos dê esta condição de que essas pessoas também possam participar, uma vez de que a sua religião não permite de que aos sábados realizem suas atividades. Muito obrigado, senhor presidente.
Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O requerimento está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção número 88.
Moção número 88 de 2022, protocolo número 437 de 2022, do vereador Clemente. Moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados do concurso público da Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, realizado em 2022, para a realização do teste de aptidão física.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir as moções, os que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A moção está aprovada. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa ao PL 80 e, na sequência, a chamada nominal para aprovação do regime.
Projeto de lei número 80, protocolo número 435, lege do Poder Executivo, altera o anexo 3 da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Justificativa. Encaminho à apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 80 de 2022, que altera o anexo 1 da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Ao colocar em prática as atividades das equipes multiprofissionais, a SEMED constatou a disparidade com relação ao número de vagas entre profissionais de serviço social, com um total de 6 vagas de 20 horas, e de profissionais de psicologia, com um total de 10 vagas com as mesmas 20 horas. Portanto, diante da demanda da rede pública de educação básica e mais amplamente na política de educação, que está no bojo da garantia e acesso aos direitos sociais como direito do cidadão e dever do Estado, torna-se necessária a ampliação da carga horária dos assistentes sociais, passando de 20 para 30 horas semanais e do respectivo vencimento básico de R$ 2.020,39 para R$ 3.030,58, de maneira que se possa equilibrar a atuação entre a assistência social e psicologia na composição das equipes multiprofissionais no contexto da rede municipal de ensino. Por todo exposto, e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este processo apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Lida a leitura, senhor presidente. Feita a leitura da justificativa.
Solicito a chamada nominal para aprovação ao regime.
Vereador presidente Paulo Cleno Bing não vota. Vereador Carlos Delgado. Sim. Vereador Marcelo Lemos. Sim. Vereador Padovan. Sim. Vereadora Márcia Fumagalli. Vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte, sim. Vereador Cristiano Bonapace. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Vereador José Clemente Correia. Vereadora Zuma Ancinello. Segunda chamada, vereadora Márcia Fumagalli, ausente. Vereador Egídio Carvalho, ausente. Com 8 sim e 2 ausências, o regime está aprovado, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PL número 80. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 54.
Projeto de Lei número 54/2022, LES. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 54/2022, protocolado nesta casa sob número 320/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Uruguaiana. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Pretende o presente projeto criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para que ações em conjunto com os setores público venham a fomentar o desenvolvimento rural. Além disso, vale destacar que a criação deste conselho proporcionará um dos principais requisitos para que o município venha a receber verbas estaduais e federais por intermédio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, FEAPER. Corroborando ao projeto, destacamos que só no último exercício foram atendidas mais de 600 famílias pela EMATER e 180 propriedades pela Patrulha Agrícola, comprovando o montante significativo de produtos rurais no município. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infrainstitucionais acima expostas, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isso posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 11 de maio de 2022, relatora, vereadora Zuma Ancinello, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, que tem como objetivo promover ações conjuntas e coordenadas entre os setores públicos, público e privado, com vistas a zelar, fomentar, robustecer o desenvolvimento do meio rural, objetivando maior participação e união dos envolvidos em prol do desenvolvimento nesta área e, por consequência, do próprio município. O Conselho, uma vez constituído, passa a atender um dos requisitos importantes para recebimentos de verbas estaduais e federais via Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, FEAPER, com Consulta Popular RS e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. MAPA, para que seja feita a destinação dos recursos conforme regramento desses programas. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 23 de maio de 2022, relator Bispo Padovan e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei do Poder Executivo que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízo ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante ao exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, foram cumpridas e, assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 6 de junho de 2022, relator vereador José Carlos Barbosa Zácaro e votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 54 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 77.
Senhor presidente, grande satisfação cumprimentar o vereador Enio Roberto Bastos, secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete. Prazer recebê-lo em nosso plenário, vereador do Partido Progressista. PL 77-2022, protocolo 409-2022. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 77-2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 409-2022, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, de que tratam respectivamente as leis 5.299 e 5.300 de 2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos da Lei número 96, do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A inclusão de que trata o presente projeto de lei tem como objetivo permitir a execução de programa na unidade 35.02, Fundo Municipal de Saúde, programa 4192, aquisição de van, necessidade de aquisição de veículo para o deslocamento dos pacientes entre municípios. Programa 4193, qualificação da gestão descentralizada do SUS. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 6 de junho de 2022, vereador Celso Duarte, relator, demais membros signatários. Feita a leitura, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 77 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 78.
Projeto de lei ordinária número 78, protocolo 410-2022. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 78-2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 410/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.306.130,37. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se que os valores pretendidos deverão ser alocados nas rúbricas da Procuradoria-Geral do município, tendo como fonte de recurso honorários de sucumbência, e do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, aquisição de uma van, tendo como fonte de recurso 4941, qualificação da gestão descentralizada do SUS, prêmio e Nova SUS, por inclusão de superávites. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de junho de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais vereadores. Lido o parecer, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 78 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 79.
Projeto de lei ordinária número 79/2022, protocolo 422/2022, procedência Poder Executivo. Relator vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 79/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 422/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que a proposição destina-se à busca de financiamento no âmbito do programa FINISA, nos termos e condições estabelecidos na modalidade de garantias do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ou seja, autorização de contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, tendo como garantias o FPM. Neste novo pleito, considerando o acesso a maiores recursos, em virtude dessa alteração da modalidade de garantia, será possível ampliar os investimentos em infraestrutura urbana no município, contemplando mais áreas carentes de qualificação, destacando de maneira essencial a significância de tais recursos para o Plano Municipal de Asfaltamento, com inúmeros bairros que serão beneficiados com a ampliação da pavimentação asfáltica. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 3 de junho de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 79/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 422/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente projeto, verificamos que a contratação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal visa autorizar o Poder Executivo contratar crédito até o valor de R$18 milhões, no âmbito Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, FINISA, nos termos da Resolução CMN número 4589/2017 e suas alterações, que define limite de exposição e limite global anual de crédito aos órgãos e entidades do setor público, a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, destinados à execução de obras de infraestrutura urbana do município de Uruguaiana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. O presente projeto de lei, diferentemente da autorização contida na Lei 5.281, de 1º de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União, onde a modalidade da operação era com a garantia da União, à época, em virtude do artigo 27 da Lei Complementar número 178, de 13 de janeiro de 2021, limitava a nossa capacidade de captação a 7,5 milhões de reais. Desta maneira, no presente projeto, com a alteração da modalidade de garantia, nossa capacidade de tomador é ampliada para até 25 milhões de reais, além de apresentar maior compatibilidade e flexibilidade nas regras de carência, ampliada de 12 para 24 meses, e execução, prazo para utilização dos recursos foi ampliado de 12 para 24 meses. Diante do exposto, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 6 de junho de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador José Clemente, da análise. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei número 79/2022, protocolo CMU 422-LEGE/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, voltada à operação de crédito para ampliar os investimentos em infraestrutura urbana em nosso município, contemplando mais áreas carentes de qualificação, PL 79/2022. Uma vez que isso demonstra o reconhecimento da administração pública municipal às necessidades e ao clamor do povo uruguaianense. Ao analisar o projeto de lei número 79/2022, o relator destaca que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana adota cautela e profunda responsabilidade a fim de que possa pleitear financiamento no âmbito do programa FINISA e contar com prazos e garantias legais para a tomada financiamento junto à Caixa Federal e para a utilização dos recursos. É necessário destacar e rememorar que, num passado não tão distante, a realização de obras de infraestrutura urbana era pautada pelo completo descompromisso com estudos e regras técnicas, e com projetos de engenharias, e principalmente com a completa irresponsabilidade com os recursos públicos municipais. Lamentavelmente, nesse período, o dinheiro público da população uruguaianense foi literalmente jogado à terra em um asfalto denominado Asfalto Casquinha, que num primeiro momento serviu a plataforma eleitoreira e irresponsável de um gestor público municipal. Demonstrou-se um dos maiores estelionatos cometidos contra a população uruguaianense e contra a infraestrutura urbana de nosso município. A ausência de responsabilidade, de planejamento técnico e de compromisso com o dinheiro público acarretaram que a infraestrutura urbana de nosso município sofresse severa deterioração e impactasse diretamente as finanças do município de Uruguaiana e as futuras gestões municipais. Por essa razão, o relator não poderia deixar de trazer à luz esse passado de irresponsabilidade com as finanças municipais, a fim de demonstrar que más administrações municipais no passado impactaram a vida do povo uruguaianense e reduziram a capacidade de investimento do município de Uruguaiana e impuseram severas dificuldades à administração municipal de Uruguaiana. É por isso que o relator destaca a iniciativa e a importância do projeto de lei número 79/2022 para o investimento na melhoria da infraestrutura urbana do município de Uruguaiana, atendendo um clamor e um anseio da população uruguaianense e, acima de tudo, colocando nosso município como protagonista na fronteira oeste. Aliás, o artigo 142 da Lei Orgânica da Uruguaiana afirma que a política urbana municipal terá como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar de sua população. E, por isso, o investimento em infraestrutura, além de promover e melhorar a mobilidade urbana, impacta na saúde, na segurança, na economia e, principalmente, acarreta a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, o relator não poderia desconsiderar os esforços da administração municipal de Uruguaiana, que nos últimos 6 meses vem adotando todos os instrumentos legais para sanear as dívidas do município, recuperar a capacidade de investimento e, principalmente, possibilitar que a administração pública municipal invista na melhoria da qualidade de vida do povo uruguaianense. Aliás, em consulta à publicação divulgada no sítio oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, TJRS, anexo o site, no dia 31/5/2022, o TJRS disponibilizou os selos de regularidade e responsabilidade no pagamento de precatórios referente ao exercício de 2021. Trata-se de programa criado com a finalidade de atestar, com ampla publicidade, a boa conduta administrativa dos entes públicos devedores no pagamento de precatórios, demonstrando o reconhecimento do Poder Judiciário Estadual ao trabalho de organização das finanças públicas municipais por parte do Poder Executivo Municipal do Uruguaiana. O relator reconhece que o município de Uruguaiana possui grandes e graves problemas na infraestrutura urbana e, como se mencionou anteriormente, resultado principalmente de desorganização e irresponsabilidade administrativa, técnica e financeira de gestões municipais passadas. Mas percebe-se que o atual momento de Uruguaiana, conforme inclusive reconheceu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, evidencia boa conduta administrativa, o que permite que nosso município volte a contar com boa capacidade de investimento em obras e serviços para o povo uruguaianense. O relator destaca que o projeto de lei número 79/2022, de autoria do Poder Executivo, que objetiva a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 18 milhões de reais, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, FINISA, está em sintonia com o interesse público e demonstra os esforços da Administração Pública Municipal de Uruguaiana com a organização e a responsabilidade com as finanças públicas, o que permite hoje ao município pleitear recursos com a segurança e responsabilidade legal. Em razão da relevância, legalidade e principalmente atendimento ao interesse público da proposição contida no PL 79/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 79/2022. Uruguaiana, 6 de junho de 2022, vereador José Clemente Correia, bancada do PDT, signatários demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Coloco em votação, solicito, peço coloco palavra, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade, plenário que aqui está presente e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, será um momento que, inclusive, deveríamos, parte de algumas ações aqui do Poder Legislativo, e como o chefe do Poder Executivo tem mencionado em alguns momentos, presidente vereador Marcelo Lemos, presidente do nosso partido, Partido Democrático Trabalhista, que neste momento, inclusive, se soma a esta ação do Poder Executivo e tem se manifestado o Poder Executivo dizendo de que partilha os bons momentos, assim como maus momentos vividos pela comunidade com o Poder Legislativo. Como poderíamos deixar nós de fazer uma manifestação, nós que estamos aqui desde o nosso primeiro mandato em 2009, quando víamos algumas coisas que citamos neste parecer? E aí, vereador Celso, Vossa Excelência, que é líder do governo aqui na casa, sabe de que a comunidade ali fora clama, e é um dos maiores anseios da população, a infraestrutura no sentido de pavimentação das nossas vias urbanas, vereador Padovan. E a gente fez menção, junto com a nossa assessoria, brilhante assessoria técnica, que nos acompanha, vereador Carlos Delgado, naquilo que nós já vimos em Uruguaiana. Uma Uruguaiana que teve 180 milhões de endividamento da sua receita e que inviabilizava investimentos. E hoje, depois do equilíbrio que estamos vendo nas finanças públicas e no endividamento público do município, nós podemos sim endossar o pedido do prefeito municipal de que se faça essa contratação desse recurso para exatamente de forma responsável aplicar em pavimentação no município de Uruguaiana. Eu sei que tem muita gente que não tinha como dizer não, porque não existia asfaltamento, até mesmo aplaudiu quando se dizia que pavimentaram 2.000 quadras em Uruguaiana. Aonde estão, vereador Marcelo, as 2.000 quadras em Uruguaiana? The dream is over. O sonho acabou. Terminou aquele asfalto e que alguns julgavam que era pavimento para o resto da vida. Hoje nós podemos fazer em Uruguaiana de forma responsável, vereador Zácaro. E aí está esse recurso que vai atender uma pavimentação com base, subbase, com todos os requisitos, com esgotamento pluvial, cloacal, e é isso que nós esperamos. Que os gestores, dentro daquilo que podem fazer num mandato, possam fazer esse planejamento, e não há problema nenhum, dentro da forma responsável, como se vê nesse momento, de que a dívida esteja um pouco alongada, porque é possível hoje pagar, como se vislumbra na arrecadação, vereador presidente Paulo, que ela tem seu crescimento de forma gradual e seria, não irrisório, mas seria um investimento de que toda a população hoje, de certa forma, irá aplaudir. Não vamos atender toda a cidade com esse investimento, não. De certa forma, não. Mas é necessário que se adote esta postura e se dê sequência de gestores para que a Uruguaiana consolide uma política de pavimentação responsável com tudo aquilo que os requisitos exigem. Então, nossa manifestação, inclusive como relator, e por isso estou usando o tempo de relator, presidente, para que a gente consiga manifestar um momento como esse. A Câmara de Vereadores é tão quanto protagonista quanto o Poder Executivo, porque somos nós que autorizamos a fazer a pavimentação. E aqui, então, este momento é preciso que se deixe registrado da forma responsável que está se fazendo esse trabalho. E não endividar Uruguaiana simplesmente por endividar, como eu já disse aqui, que ouvi uma vez. Olha, vereador, a capacidade de endividamento é 120% do orçamento. Quer dizer, então, que só porque é 120% eu vou endividar o Uruguaiano dessa forma. Muito obrigado, presidente. E temos aqui que, como disse, deixar este momento aqui de forma muito forte, registrado aqui nos anais da Câmara de Vereadores pela responsabilidade que temos. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadora e vereadores que já foram cumprimentados mais cedo aqui, mas me manifesto como líder do governo, assinando embaixo tudo que o colega vereador José Clemente acabou de colocar, e que neste momento em que votamos este projeto de lei número 79, também que representa o resgate da credibilidade que o município de Uruguaiana vem conquistando desde 2017, na gestão Rony Melo, primeiramente com o ex-vice-prefeito Caruso e agora com o Dr. Fernando Tarragô, uma gestão responsável, pagando as contas, acertando a casa, que possibilita agora, hoje, nós estarmos aqui apreciando esse projeto que dá ótimas condições de financiamento para o município ter capacidade de asfaltar aí cerca de 40 quadras do município com esse recurso, aumentando a capacidade da nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já tem diversas ações, diversas frentes de trabalho, e que com esse aporte de recursos também vai ter esse incremento. Nessa semana, comemoramos também que o Tribunal de Justiça reconheceu mais uma vez ao município de Uruguaiana, à Prefeitura, o selo de pagador exemplar. Esse é o significado desse trabalho que vem sendo feito. Então, o Tribunal de Justiça reconhece pelo terceiro ano consecutivo, já foram mais de 61 milhões de reais pagos em precatórios, 36 milhões pagos em RPVs, numa soma aí de quase 100 milhões, vereadora Zuma, 100 milhões desde 2017 de acerto de contas, mostrando esse nível de responsabilidade que dá essa capacidade de chegar agora e encaminhar um financiamento, sendo aprovado esse projeto, obviamente, nesta casa, junto à Caixa Econômica Federal, com ótimas condições, com 24 meses de carência, para depois o pagamento em 60 parcelas, parcelas muito acessíveis para esse financiamento de 18 milhões de reais. Então fica aqui a nossa manifestação de que mais do que um financiamento, este encaminhamento aqui hoje, ele é uma prova do resgate da credibilidade financeira da nossa Prefeitura Municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos colegas. Atentamente escutando a manifestação do vereador Celso, vereador Clemente. Conversando com a nossa bancada e com mais alguns colegas vereadores, decidi que serei favorável ao projeto, a essa operação de crédito. Só eu tenho algumas preocupações. Uma delas eu vou explanar como já explanei. Nós temos, por exemplo, duas quadras de asfalto de emenda do deputado Afonso Mota que estão fazendo aniversário. São duas quadras de asfalto que têm uma emenda com mais de 3 anos, que ainda não foram efetivadas. Também a nossa Avenida Setembrino de Carvalho está devagarito, mesmo que cortejo de rico. São 6 quadras e tem 3 anos de obra. Então eu quero externar essa preocupação, tendo em vista que uma operação de crédito desse volume, que prevê tantas quadras de asfalto, não poderá ser tratada da mesma forma que foram tratadas as emendas do deputado federal Afonso Mota, que são 2 quadras de asfalto, talvez sejam menos importantes que outras, ainda mais com a proximidade do período eleitoral. Provavelmente seja isso. Eu quero acreditar que é isso. Não incompetência, eu quero acreditar que é uma pequena falta de capacidade velada em função do período eleitoral, não em função de falta de capacidade laboral. Eu quero acreditar isso. E também a Setembrino que não avança. Não avança. Ah, mas tá, sim, tem 3 anos de obra. Tem 3 anos de obra. Ah, mas ela está indo, é uma obra de qualidade. Sim, mas se nós formos fazer, então esses 16 milhões vai terminar em 2040. Esses 18 milhões vão terminar em 2040. Se for na mesma velocidade Setembrino. Então, quero deixar esse registro. O vereador Clemente, meu colega de bancada, nosso líder de bancada, numa conversa, me sinalizou. Eu compreendi o posicionamento, concordo, mas deixo esse registro. Nós temos 2 quadras de asfalto em emenda parlamentar que estão fazendo aniversário, são mais velhas que o meu filho, que tem mais de 3 anos as 2 emendas, e ainda não começou nem a placa, nem a inauguração da placa foi feita ainda. Tá? E temos a Setembrino, que está a galope de cavalo manco. Então fica esse registro, porque daqui a pouco esses 18 milhões aí vão terminar as obras em 2040. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Caruso Delgado. Sim. Vereador Marcelo, sim. Vereador Padovan. Sim. Vereadora Márcia, ausente. Vereador Egídio, ausente. Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano. Sim. Vereador Zácaro. Sim. Vereador Clemente. Vereador Azuma. 8 votos, sim. Presidente Paulo Canubim.
Sim.
9 votos, sim, e 2 ausências, senhor presidente.
Com 9 votos, sim, e 2 ausências, está aprovado o projeto de lei número 79. Palavra, vereador Padovan.
Senhor presidente, bom dia. Eu gostaria de fazer um pedido. O nosso vereador do Alegrete, o bispo Enio Bastos, progressista, ele está aqui hoje na nossa casa legislativa para fazer um convite especial e também para falar sobre a implantação da escola do legislativo na Câmara do Alegrete, que é um modelo nosso aqui para todo o Brasil. Então peço por gentileza, senhor presidente, que possamos franquear a palavra ao nosso vereador, bispo Enio Bastos.
Tenha bondade, vereador Enio.
Bom dia, senhor presidente, vereador Paulo, senhores vereadores, senhora vereadora. É uma grande alegria estar aqui em Uruguaiana, minha terra natal, e mais uma vez visitando a Câmara, meu colega, bispo Padovan. Nós estamos aqui hoje para primeiro fazer um convite a toda a Câmara de Vereadores, que vai acontecer em Alegrete, na nossa Câmara, e a mesa diretora, qual faço parte como segundo secretário, convida para a jornada pelo meio ambiente. Vai acontecer o dia 22 de junho de 2022, no plenário da Câmara Legislativa. Pois estarei entregando ao presidente e contando com a presença dos nobres vereadores neste evento que queremos fazer regional. A nossa preocupação com o meio ambiente, nós temos um problema lá, que é o problema de Uruguaiana, né? Que é as enchentes, e estamos procurando soluções para que possamos vencer esse problema tão, tão grande, né? Das nossas comunidades, que é as enchentes. Alegrete, eu creio que chega a ser a pior que Uruguaiana. E também estou aqui para até agradecer esta Câmara e os vereadores aqui que nos deram apoio. Estamos criando lá, em Alegrete, copiando de Uruguaiana, as coisas boas são para ser copiado, né? Que vai trazer assim, uma oportunidade maior para que as pessoas conheçam a Câmara de Vereadores e visitem a Câmara de Vereadores. E também tenham a oportunidade de lá palestrar. Queremos agradecer o apoio dos senhores aqui. Me diz o nome do Simas, né? Que nos deu todo o apoio. Doutor Simas, muito obrigado. Nos passou o estatuto, tudo. E na inauguração, com certeza, iremos convidá-lo para estar lá conosco, como também toda a Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e sempre é muito bom estar juntos com vocês e poder aqui aprender coisas novas para colocarmos em execução lá no nosso Alegrete. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Enio. Seja sempre bem-vindo. Solicito ao secretário vereador Bispo Padovan que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei número 81, protocolo 436/2022, vereador Zácaro, estabelece validade indeterminada no município de Uruguaiana ao laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista. Projeto de lei número 82, protocolo número 439/2022, LERJ, Poder Executivo. Inclui programa e ação e altera ação do Plano Plurianual do Município, PPA 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, que tratam respectivamente as leis número 5.299, de 11 de novembro, de 2021 e 5.300 de 11 de novembro de 2021. Projeto de lei número 83, protocolo número 440/2022, LERJ, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 559.700. Projeto de Lei Ordinária número 84, Protocolo 441/2022, LERJ, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.388.489. Justificativa de ausência parlamentar número 33, Protocolo número 432/2022, LERJ, vereador José Carlos Barbosa Zácaro encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 26/5/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 34, protocolo número 433/2022, LERJ. Vereador Bispo Padovan encaminha a justificativa de ausência da reunião ordinária do dia 31/5/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 35, protocolo número 434/2022, LERJ, vereador Cristiano Bonapace encaminha a justificativa de ausência da reunião das comissões do dia 2/5/2022. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 115/117/2022.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho mais uma vez aqui falar de situações que envolvem o nosso governo do estado do Rio Grande do Sul em relação não somente aos servidores públicos, mas especialmente aos militares estaduais, policiais e bombeiros militares. Por que isso? E eu quero que Vossa Excelência preste atenção naquele telão que eu trouxe para mostrar ali, bem, que fique bem visível para todos verem. Aqueles que já tiveram sua experiência na sua vida militar, quando tiveram que cumprir suas atividades na obrigatoriedade, mesmo nas Forças Armadas, quando tiveram, nós estamos vendo ali, Bispo Padovan, uma transferência para a reserva de mais um soldado da Brigada Militar, esta soldado feminina da Brigada Militar, depois, vereadora Zuma, de exercer todo o tempo de serviço que lhe era imposto pela corporação, pelo Estado, o que que ela ganhou de presente do Estado? Ganhou que ela foi transferida para a reserva depois de 30 anos de serviço, ela foi transferida na graduação de soldado. Até quando, governador, até quando nós vamos andar de chapéu na mão pedindo para o governo do Estado, pedindo para os senhores, nossos deputados estaduais, para que mudem essa situação? Isso tem causado problemas psicológicos nos militares. No ano de 2021, que é um tema bastante delicado de tratar, mas eu vou repetir aqui, 12 policiais militares se suicidaram. No ano de 2022, já são 4 suicídios quando finalizamos o 5º mês do ano. E aí o governo trata como se isso fosse outras causas. Chegaram a dizer de que muitos desses eram por problemas passionais. Com todo respeito, mas eu vou dizer na palavra bem clara para todo mundo entender. Parece que todo mundo é guampudo. Parece que é essa palavra que querem dizer, que os caras estão se matando porque é crime passional. Tem que entender assim o que a gente está dizendo. Senão não vão entender. Não, pessoal. Isso aí é doença devido à forma como estão tratando os militares estaduais. Mudaram a legislação e uns ainda acham graça quando veem que fragmentaram a graduação de soldados, presidente, em 3 níveis. O que que é isso? O governo diz o seguinte: não, mas os soldados da Brigada Militar e dos Bombeiros são promovidos. Eu vou lhe dizer como, que eu já disse aqui. Depois de incluir, hoje a legislação diz o seguinte, que depois de 10 anos na graduação de soldado, ele é promovido, presidente. Sabe a quê? A soldado, de nível 2. E depois de mais de 10 anos de serviço, que completaria 20 anos no total, ele é promovido, presidente. Sabe a quê? A soldado. Mas isso chega a ser hilário. Mas chega a ser hilário, é patético isso. Esta é a instituição Brigada Militar e Corporação de Bombeiros, na visão nossa, como gestores de entidade que representa eles, e que neste momento é trágico, é grave, ou gravíssima a situação. Os soldados da Brigada Militar estão sendo transferidos como soldados para a reserva. E eu vou dizer por quê. Sabe por quê, vereador Marcelo? Para economizar na Previdência. Quanto mais soldados forem para a reserva na graduação de soldados, menos a Previdência terá que pagar, Pedro, lá na reserva. Essa é a estratégia do governo. Mas nós temos que contar para a população que este mesmo governo que achaca os militares estaduais, deixou de repassar ao IP Saúde, presidente, o senhor que é médico, R$1 bilhão. R$1 bilhão se deixou o governo de passar para o IP Saúde, onde nós pagamos o IP para ser atendidos. E qual foi a estratégia do governo? Abrir para prefeituras, para outros segmentos da sociedade, mas esqueceu que a arrecadação do IP é 3,1% na área de saúde de tudo aquilo que os servidores ganham. Esta é a receita. Só que Vossa Excelência sabe, presidente, que é médico, os insumos de todo o custo de atendimento dos pacientes, que são aqueles que arrecadam para o IP Saúde, aumentou. Aumentou os insumos de medicamentos, de procedimentos, atendimentos pela própria consulta médica, procedimentos hospitalares. Se não der aumento salarial aos servidores públicos, é óbvio que a receita não aumenta. Isso é básico, vereador Celso. E ainda, passar a mão em R$1 bilhão, que seria do IP Saúde, para atender a esses que estão sendo transferidos como soldados para a reserva, esses vão morrer com problema psicológico mesmo. E sabe de quem é a culpa? É sua. É sua, é do governo a culpa. Isto é triste, mas nós precisamos revelar desta forma, porque quem recebe a ligação, ou quem vê esse servidor, vereador Padovan, chorar na frente, não é o comando da brigada, porque já falou isso para o governo, que o governo tem que mudar a carreira desses militares, e o governo também não atendeu o comando. Eles choram, é sentado na minha frente, na frente de outros presidentes de entidades que representam a nossa categoria, não entendendo por que depois de 30 anos ou mais de serviço, os soldados da Brigada Militar e dos bombeiros recebem isso aí, ó, de valorização do Estado. Ir para casa na sua graduação de soldado. Isso é uma frustração. Isto é um horror que vocês estão fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, peço que anexe o tempo de liderança de bancada também. Cumprimentando os colegas vereadores, a vereadora Zuma, plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Hoje, quero fazer duas singelas homenagens. São duas leituras curtas. Peço atenção dos colegas nesse pequeno texto. E depois eu vou explicar o motivo. Costumo dizer que só amamos de fato o que conhecemos. Portanto, para amar e sentir orgulho da nossa terra, é fundamental conhecer a sua história. As pessoas que se destacaram nos mais diversos ramos da cultura, empreendedorismo, empresarial, etc. Criaram obras que se mantêm atualizadas no tempo, fizeram parte de movimentos e construíram empresas que geraram empregos, tecnologia e prosperidade que até hoje desfrutamos. Seja nos prédios erguidos, na geração de renda mantida por meio de seus descendentes. Conhecimento é poder, sabedoria é elevação. Entre as pessoas que aqui nasceram ou por decisão própria tornaram-se filhos da Uruguaiana e colaboraram com sua grandeza, não dá para deixar de mencionar, nem que seja em poucas páginas, o poeta, cronista, funcionário público municipal, Alci Soares Tubino. Nasceu em Uruguaiana, 17 de junho de 1932, filho de Mortimer Batista Tubino e Dona Maria das Dores Soares Tubino. Fez o primário no Colégio Romagueira Correia e o primeiro grau no Colégio Comercial Uruguaiana, CNC. Autodidata, iniciou sua carreira jornalística com 16 anos, em 1948, no jornal A Fronteira da Uruguaiana, onde eram redatores Argel Veiga e Barbate Filho. Barbate Filho, que dá o nome desse nosso salão. Sala Vereador Ramon Barbate Filho. Este último foi a pessoa que o estimulou durante o Argel Veiga, foi a pessoa que o estimulou durante sua existência toda, publicando seus trabalhos em diversos jornais que dirigiu. Em 1953, após colaborar no matutino A Vanguarda, de Mário Dino Papaléu, tornou-se um de seus redatores. Foi alfaiate, trabalhou no comércio e redator do Diário de Santana do Livramento à Plateia. Ingressou no Serviço Público Municipal. Casado com Martina Pereira Tubino, tiveram os filhos Luiz Alexandre, Paulo Isaac, Marta Ernestina e Maria do Carmo, e possui 4 netos. Participou da Academia de Letras Uruguaienense, Clube de Poesia, Clube Internacional da Leitura, Academia Fronteira Oeste, Federação das Entidades Culturais Fronteiristas, Associação Uruguaienense de Escritores e Editores, Centro de Estudos e Divisão Cultural Romagueira Correia. Os prêmios são dezenas, então não irei citá-los. Uma das maiores conquistas que o poeta e cronista Soares Tubino ajudou a criar, com os colegas intelectuais daquela época, foi a Academia Uruguaienense de Letras. Além de 2 livros emprestados da biblioteca, a fundação da Academia Uruguaienense de Letras. Esse é um pequeno resumo da vida do escritor uruguaienense Soares Tubino, uma das nossas grandes figuras literárias. Esse texto não foi escrito por mim. Além de dois livros emprestados da biblioteca, tive a importante colaboração do amigo Edson Rebés, timoneiro do programa Vespertino da Charrua 95.1, Jornal da Tarde, uma referência ao que diz respeito à área cultural da Uruguaiana. Agradeço a ele. Esse texto, em homenagem ao falecimento e aos 90 anos do poeta Soares Tubino, é do nosso amigo Paulo Ricardo. E eu quero deixar aqui o registro pelo brilhante texto, pela brilhante homenagem a um dos grandes uruguaienses, que foi o Soares Tubino. Eu peço uma salva de palmas ao Paulo Ricardo. Está no seu editorial do Interagindo desse mês. Parabéns. E a Câmara, vamos buscar em conjunto aí uma forma de homenagear os 90 anos do Soares Tubino, que é uma referência à nossa cultura. Também, outra lembrança, hoje completam-se 2 anos do falecimento do ex-prefeito José Francisco Sanchotene Felice. 2 anos atrás, aos 84 anos de idade, falecia o economista, sociólogo, educador, administrador público Sanchotene Felice. Foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 1987, período em que foi secretário de administração do governo Simon, e depois foi eleito deputado em 2002, quando em 2004 renunciou à deputação estadual para assumir a prefeitura de Uruguaiana. Sendo o primeiro prefeito reeleito da nossa história, permaneceu no cargo até a final de 2012. Como deputado estadual, foi autor da Lei dos Transplantes de Órgãos, da lei que delimita as áreas de lazer, desporto e pesca na Orla Gaúcha, conhecida como Lei do Surf, da Lei do Menor, que previa estímulos às empresas que empregassem menores carentes, e da lei que determina a vacinação contra a rubéola. Também foi presidente da FEBEM, entre 1965 e 1979. Aumentou de 6,5 mil para 76 mil o número de menores carentes atendidos, idealizando projetos pioneiros em todo o país, como os lares vicinais, centro de bem-estar e profissionalização rural. Felice era doutor em ciências econômicas e livre docente em sociologia do desenvolvimento, professor da URGS, pró-reitor acadêmico e pró-reitor acadêmico. Era casado com a psicóloga doutora Elizabeth Bretas Felice e deixou 3 filhos, Isabel, Pedro e Laura, além dos netos. Entre eles, destaco Pedro Felice, suplente e vereador em Porto Alegre, meu querido amigo. Um homem de características singulares, por onde passou, deixou grandes amigos e grandes inimigos. Eu me recordo do Felice, vereador Clemente, que ele dizia, um homem tem que ter inimigos. Eu me recordo que o Sanchotene dizia isso. E quanto maiores os inimigos de um homem, maior esse homem. Alguma coisa assim ele falava. E o Sanchotene, eu era muito jovem, vereador Canubim, quando iniciei a trajetória, e o Sanchotene, Sanchotene Felice, era uma figura única. Um dia eu trabalhava no gabinete dos prefeitos e relações federativas do governo do estado, e era assessor do hoje deputado Afonso Mota, que era secretário. E tinha um projeto do governo do estado chamado interiorização, que o governo do estado, em determinadas datas, realizava uma reunião de trabalho em municípios do interior do estado. Naquela oportunidade era Uruguaiana. E eu fui encarregado de intermediar a relação do governo do estado com o município de Uruguaiana. Eu devia ter 21, 22 anos. Coloquei um terno, crachá do governo do estado, e vim à sala do então prefeito Sanchotene Felice, que já estava reeleito, com uma votação, à época, extremamente significativa. Segue sendo significativa até hoje. E ali, tomei um chá de banco, bárbaro. Tomei um chá bárbaro. Quando era por volta da 1:30 da tarde, 13 horas... Ô, oh, meu filho, o que está fazendo aí? Não, estou esperando, nós temos que falar sobre a interiorização. Ah, vamos conversando. Passamos numa quadra perto da escola João Fagundes e o prefeito começou a caminhar na rua e saiu uma senhora e disse, prefeito, quando é que vão asfaltar aqui? E ele olhou e disse, agora. Agora. Vamos asfaltar agora. Eu me surpreendi, mas... Ou já tinha ouvido falar muito sobre o Felice, ou conhecia de longe... E o... saímos e seguimos, eu acompanhando ele e tentando conversar sobre a interiorização. E saímos fazendo vistorias em outros lugares e tal. E o... lá por volta das 18, 19 horas, eu sem café, sem almoço, e o Sancho Tene agindo, ele disse, e a nossa quadra, doutor Marcelo? Eu digo, que quadra? A sua quadra de asfalto, essa quadra vai levar o seu nome. E voltamos e a quadra já estava asfaltada. E eu lembro que o Sancho Tene caminhou no meio e as pessoas batiam palma. E ele dizia que o meu asfalto não é estrutural, o meu asfalto é social. É para que as pessoas não pisem no barro e não comam pó. E aquilo me marcou muito, porque ele, como eu já disse, ele era uma pessoa muito singular. Tem até um poema, um trecho de escrito, acho que é do Kafka, não tenho certeza, que ele disse que quisera Deus ter feito de ti dois homens, pois havia matéria suficiente para um grande malfeitor e para um grande cidadão. E o Sancho Tene Felice tinha as características exacerbadas, mas era um grande cidadão guaianense, tinha as melhores das intenções e vai entrar para a nossa história, já está na nossa história. Não apenas no anedotário, mas na história real, na história daqueles que lutaram pela nossa cidade. Quando a gente recorda das brigas, das disputas, e sem força de expressão, de brincadeira, aqui o vereador Clemente foi um grande opositor, e só grandes homens são capazes de ser opositores, e na hora que tem que caminhar hermanados, caminham hermanados. Não é demérito algum de Vossa Excelência ter sido opositor ao Sancho Tene, vereador Clemente. Pelo contrário, é mérito. Tenho certeza que não foi fácil. E um homem de tamanha qualidade, tamanho poder pessoal, tamanha inteligência moral, obviamente o parlamento tem que impor os freios necessários ao executivo para que não tenhamos um imperador, para que tenhamos um gestor. E o Sancho Tene fez parte da minha juventude, seja de forma mítica ou administrativa, e eu não poderia não citá-lo aqui, os dois anos de falecimento. Quando Isabelino Abad ainda era vivo, nosso ex-prefeito, do século passado, se eu não me engano, só estavam Isabelino e Eloy Trojan e Bonotto vivos, se eu não me engano. E o Isabelino, com seus 90 e poucos anos, o Sancho Tene me pediu para fazer uma visita ao Isabelino. E o tratou com uma galhardia, com uma humildade, que eu jamais vou esquecer. O Isabelino já próximo a Deus, e o Sancho Tene foi lá na sua residência, um domingo de manhã de carnaval. Eu fiquei até às 5 da manhã de carnaval, no outro dia eu estava às 8 na prefeitura. E o Sancho Tene me ajudou, eu fui chegar em casa às 2 da tarde. Um calorão. E o Sancho Tene eterno, visitando o Isabelino. E ali eu vi que ele tinha seus defeitos, mas as qualidades se sobrepunham. Sem dúvida. E eu não poderia deixar de trazer essa lembrança do nosso ex-prefeito. Para encerrar, senhor presidente, gostaria de ler um texto que agora é de minha autoria. Foi publicado essa semana no jornal Cidade, que não é um recado para ninguém. Até sei que alguns colegas gostaram do texto, mas é o sinal dos tempos. E eu quero compartilhar com os colegas a leitura. Né? O maior sindicato do mundo. O Sindicato dos Fracassados é uma das maiores instituições em funcionamento no ano de 2022. Poucas organizações têm tantos e tão aficionados adeptos. O SFB, Sindicato dos Fracassados do Brasil, conta com ricos, pobres, velhos, jovens, membros de esquerda e de direita, homens e mulheres. É impressionante sua heterogeneidade e enraizamento na sociedade. Na mais desestruturada vila, encontram-se membros. E no mais vultuoso palácio também. Tudo começa com uma opinião sem base alguma, formatada gratuitamente para agredir alguém que não está presente para se defender. E o acolhimento da opinião por outro membro que já sai propagando a mesma informação ou opinião de forma equivocada. Em tempo, para afiliar-se a este sindicato, não precisa de ficha ou tempo mínimo de fracasso, nem de histórico pré-estabelecido, muito embora seus membros sejam facilmente identificados por algum recalque. A política, por si só, é provavelmente a arena que mais contribua para a proliferação destes. E daí não importa o partido, cargo, número de derrotas ou vitórias eleitorais, ou mesmo se participou de algum pleito. O fracassado ou fracassada, o número de adeptas mulheres vem crescendo muito, embora ainda bem menor que de homens, sempre é contra tudo e todos, sempre agride e se vitimiza, sempre tenta dar aos outros uma aura de vilania pelo simples motivo de não aceitar suas opiniões, que na maioria das vezes são frutos de uma crença exacerbada em si mesmo. Nelson Rodrigues já dizia que os idiotas iriam tomar conta do mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Quem sou eu para discordar do Nelson? Mas acho que o fato de ser apenas idiota não oportuniza o cidadão ou cidadã tanto. O caminho até o reconhecimento de idiota ou fracassado não é longo, como já dito acima, mas sua perenidade não é confirmada. A redenção sempre está disponível. Obviamente que o fracassado sente prazer em sê-lo, sente alegria no confronto de sua esdrúxula ideia. Raramente busca uma outra perspectiva e, quando busca, geralmente deixa de fazer parte do sindicato. Mas crer que o sindicato perde muitos adeptos é uma doce ilusão. Nenhuma entidade teve crescimento tão vertiginoso nos últimos tempos quanto o Sindicato dos Fracassados. Primeiro, porque a internet é um point de encontro muito apetitoso. E também porque pensar cansa, pensar dá trabalho. Pensar é uma arte que é vista como inócua por alguns. Alguns que, invariavelmente, tornam-se membros honoríficos do sindicato em questão. Mas há esperança. Sempre há esperança. O Sindicato dos Esforçados conta com muita gente também. Também é ativo na internet e também tem um número crescente de adeptos e adeptas. Os esforçados geralmente não agridem, não mentem, não falam mal dos outros e não perdem tempo com os fracassados. Andam sempre em frente. É uma batalha árdua, mas no fim, como bom otimista que sou, creio que o Sindicato dos Esforçados terminará com mais membros. Como diria o famoso ditado árabe, os cães ladram e a caravana passa. Obrigado, colegas.
Obrigado, vereador Marcelo, sua veia poética. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 34ª reunião ordinária. Obrigado.